tá ótimo aqui, Thiago, porque a Letícia é uma pessoa que consegue andar num veículo, dirige esse veículo o tempo todo e não sabe se a direção dela é hidráulica, se é tradicional, se é elétrica. Ela não tem a mínima ideia. Não,
olha como é que ele exagera, Thiago.
Do carro que ela dirige, Thiago. Isso é um perigo ambulante no trânsito.
Tiago, olha como é que ele exagera. Eu, quando eu falei de direção hidráulica, eu acho que meu carro é direção elétrica, mas eu vou confirmar com o Tiago. Eu tenho quase certeza que é elétrica. Confirmei com o Tiago. Aí o Cacá falou, mas ele não vai saber dizer qual é. Eu falei, claro que vai, vou falar o modelo e o ano para ele. E foi, meu carro é direção elétrica.
E você descobriu isso hoje, depois de 4 anos andando com o mesmo carro.
Eu tive a certeza. Eu estava na dúvida.
4 anos andando com o carro, né?
Eu tive a certeza, viu?
4 anos andando com o carro.
Eu já quero começar o seguinte, Tiago. Qual a diferença da elétrica para a hidráulica? Eu amo a direção do meu carro.
Uhum.
Que eu já tive direção hidráulica também. Eu acho ela mais, vamos dizer assim, popularmente macia.
Letícia, você acha que teve hidráulica? Você não tem certeza nem se é a sua elétrica.
Eu teve. Não, não. Meu carro anterior era a hidráulica. Era a hidráulica. Era um Space Fox, Tiago.
Você tem certeza que era Space Fox?
Era hidráulica, ela.
Hidráulica, viu? Era um Space Fox.
Tiago, ela não tem nem certeza se era Space Fox, Tiago. Ela chutou o nome aqui.
Não, Space Fox. Último modelo do Space Fox. Aí eu troquei pelo Honda City.
Tá bom, vamos lá, vai.
A Letícia é aqueles motoristas assim, que ela quer rodar, não quer saber
se é. Coisa impressionante. Mas vamos lá, essa pergunta é boa para quem não entende muito do assunto, Tiago. A diferença entre a hidráulica e a elétrica.
Então, Cacá, a direção elétrica, ela, a diferença dela para a hidráulica, a elétrica ela consegue ser mais leve a direção do que a hidráulica. Porque a hidráulica trabalha com a pressão, com a bomba, né, de óleo que é tocada pelo sistema, para poder ficar a direção mais leve. E já a elétrica, ela tem um motor elétrico, que com isso ela faz mais esforço do que a bomba e consegue deixar a direção mais leve. Alguns veículos que têm a direção elétrica, se você fazer análise da direção hidráulica para elétrica, você consegue virar o volante apenas com o dedo, com a direção elétrica. Então ela te dá uma comodidade melhor para dirigir. Por isso que a maioria dos veículos hoje sai todos com a direção, a maioria está sendo com a direção elétrica do que com a hidráulica.
Mas é importante dizer também, Tiago, porque é o seguinte, né? Ela é uma direção hiper leve, macia, mas quando a gente pega uma certa velocidade, ela fica um pouquinho mais dura justamente para dar a estabilidade no carro, né?
Isso. É que a gente fala que é a direção mais, assim, progressiva, né? Que é o sistema progressivo, que é da seguinte forma. Conforme você vai aumentando a velocidade do veículo, ela vai endurecendo mais a direção para que você não perca um pouco aquela estabilidade, né? Se vai ficar leve como você está parado, para você fazer uma baliza, para você fazer um estacionamento, ela vai, em alta velocidade, tiver com a mesma leveza, você não vai ter um controle do veículo em suas mãos. Por isso que a gente chama de direção progressiva, que ela vai aumentando a velocidade, ela vai ficando um pouco mais pesada.
Sim, agora...
Para você poder conduzir o veículo com a perfeita dirigibilidade.
Agora, qual tipo de manutenção que a gente deve estar sempre atento na nossa direção, na direção do carro, Thiago? Justamente para a gente manter essa condição de uma boa... Tanto da hidráulica, para quem tem carro hidráulico, com direção hidráulica, como para quem tem carro com direção elétrica, para manter um bom funcionamento dela.
Então, Letícia, com a direção hidráulica e a elétrica, são duas partes comuns, são os primeiros fatores, são a suspensão. A gente tem que estar sempre atento à questão de parte da suspensão, que é pivô de direção, barra de direção, ponteiro de direção, porque às vezes quando você danifica uma peça dessa, ela cria uma folga. E essa folga vai passando para a caixa de direção elétrica ou, no caso, hidráulica. Então, isso afeta muito ela. A questão da troca do óleo da direção hidráulica, o fabricante pede com 50 mil. A gente pede para fazer antes, com 30, 35 mil, fazer essa troca desse óleo no sistema antes. E até mesmo você vê se tem algum tipo de vazamento ou não no sistema e conferir se a pressão do óleo está correta, né? Para evitar um problema futuro de você ter que trocar uma bomba de direção hidráulica. E a elétrica, a manutenção dela, Letícia, ela é muito simples, ela é muito... A pessoa fala, a elétrica é cara. Não, os reparos que tem ali dentro são buchas de borracha. Então, elas não se desgastam tão facilmente e a manutenção também não é tão cara.
Agora, no caso da elétrica, ela dá muito problema? Tiago, ou seja, ela, o fato de ser um componente elétrico, isso não está mais sujeito, não dá muito problema, eu acho que não é exatamente a expressão, mas o fato de ter um componente elétrico não faz com que ela esteja mais sujeita a problemas?
Então, Cacá, até hoje a gente não tem ouvido falar muito sobre problemas com a direção elétrica, não. O que, que pode estragar uma direção elétrica? É a mesma forma de você ter um som no carro. Se você tiver um pico de tensão na bateria, alguma coisa, aí você pode ocasionar ter um problema de queimar o motor. Mas isso aí você tem vários componentes de segurança, como um fusível para poder segurar essa tensão que de repente pode aumentar lá e queimar o motor. Mas nós não temos muito pegado esse problema de ter estragado, queimou o motor da direção hidráulica, da direção elétrica. É muito raro acontecer um caso desse. O que acontece muito é manutenção comum, igual eu falei para vocês, a troca do sistema de borrachas que tem dentro dela mesmo, que fica dentro do motor elétrico, e contempla a desgaste.
Tem a pergunta aqui do Manolo, ele está perguntando, Tiago, tem como fazer a conversão da hidráulica para a elétrica?
Trocar a direção.
Depende do veículo. Nós já adaptamos um motor elétrico, mas um amigo meu no Fusca dele. A direção elétrica nós colocamos no Fusca. Mas isso é o quê? Adaptação. Tá? É uma adaptação. Tem que ver como é que é o espaço do carro interno, a gente consegue colocar. Mas dependendo do carro, a gente consegue fazer a adaptação.
E você recomenda? É algo que seja bom?
Então, Cacá, se o carro já tem a direção hidráulica, às vezes o custo que você vai ter para fazer essa instalação para elétrica não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Agora, no caso, assim, um cara que ele tem um carro que é relíquia, que ele quer ter uma visibilidade melhor, aí até a gente aconselha fazer isso. Olha, esse rapaz ele tem um Fusca que é de colecionador, ele gosta de rodar com o carro durante o final de semana, mas ele sempre reclamou comigo que a questão que a direção era pesada. Aí nós adaptamos essa caixa de direção elétrica para ele.
Certo.
Mas nos carros do dia a dia, nosso manual comum, se tem direção elétrica, eu aconselho não colocar, deixa quieto, não mexe.
Esse aqui pensa o contrário, nosso ouvinte, o Atila, ele fala, ele disse, a única coisa que eu gosto do meu Gol 2011 é a direção dura dele. Antes, ele tinha um polo, né, que ele morria de medo devido à moleza no volante.
É isso, eu ia te perguntar isso, Thiago. Tem gente que acha a direção elétrica, que é muito leve, mole demais. Tem as pessoas que preferem ter mais, acabam tendo mais segurança com a direção tradicional. Como é que você vê isso? Ela realmente é bem molinha, né?
Cacá, em vista da direção, é um carro sem direção hidráulica, você pegar um carro com direção elétrica, você vai ver que a leveza é muita. Você chega a ficar assim, meu Deus, é muito leve. Você fica até com medo. Então, se ele já estava acostumado com carro, às vezes, que não tinha direção hidráulica, ele pega um carro logo com direção elétrica, ele vai sentir na hora, ele vai ficar até com medo.
Certo.
Mas isso é o costume. Eu vejo isso como melhora. Não tem coisa melhor para mim que a direção leve, que a gente poder dirigir o dia a dia. Ainda mais enquanto a gente pega hoje aqui, né, acaba cansando a gente.
Musculação vai fazer academia, né?
Agora, Thiago, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu sei, no caso da direção elétrica, ela vai ficando mais dura, mais rígida, conforme vai aumentando a velocidade do veículo. É isso, não é?
É isso aí. A direção, ela vai, conforme vai aumentando a velocidade do veículo, né, ela vai pesando um pouco o sistema lá, ela vai pesando o sistema da direção, para que você não perca aquele, como é que se fala assim, o carro está nas minhas mãos, né?
Uhum, uhum.
Você sentir aquela firmeza no carro, que é a direção progressiva que a gente fala, né? Aumentou a velocidade, pesa o motor para você poder ter aquela firmeza na mão.
Olha, eu costumo dizer o seguinte, Thiago, depois que a gente consegue ter um carro, né, com direção elétrica ou hidráulica e câmbio automático, para você voltar para o manual ou sem uma direção normal, é dureza, hein? É duro.
Não, aí a pessoa sente mesmo, Letícia. Partiu com essa direção elétrica e carro automático, não tem coisa melhor, não.
Não tem, não. Mas vamos lá, tem mais pergunta, tem mais participação de ouvintes aqui. O Rubens está nos ouvindo lá em Fundão, tá longe o Rubens, viu? Ele pergunta, Thiago, sobre a direção hidráulica e elétrica juntas. Pergunto porque já ouvi falar sobre essas duas juntas, elétrica e hidráulica também. Existe?
Existe sim. Saiu muito na IGM, na Zafira, alguns Vectros, a elétrica e hidráulica, né, o nome que eles falam. É muito boa, não dá problemas, tá? Funciona perfeitamente. é uma direção muito mais leve, ela também já trabalha com um sistema de direção progressiva, né? Conforme aumentou a velocidade, ela vai endurecendo a direção, vai pesando ela, para você ter mais firmeza ao dirigir o carro. Mas funciona perfeitamente, não dá muito problema, tá?
Tem mais pergunta aqui de ouvintes, eles que colaboram com a gente através do nosso número de WhatsApp no 992584808. Tem a participação aqui da nossa ouvinte, cadê o nome dela? Final 3270, ela fala, Letícia, estou te agradecendo, viu, por meio dela. Agradeço ao Thiago pela dica, eu perguntei sobre o álcool, que meu marido dizia que o carro ficava pesado, ele falou que poderia ser falta de manutenção. Realmente era, agora está filé, só acho que está gastando muito, 50 de combustível em 4 viagens da Serra Sede até Vila Velha.
Ela está usando o álcool, né? É aquilo que eu falei semana com ela, Letícia.
Isso, na semana passada.
A tendência do álcool consumir mais, porque ele aumenta a dosagem de combustível do veículo. Entre 30% a 40% a mais a dosagem. Por isso que ele consome um pouco mais. A gente falando assim, com o termo de técnico, tempo de injeção do veículo, se ele for gasolina, ele trabalha com 3 milésimos de segundo. Quando ele passa para o álcool, ele vai para 4,9 a 5 milésimos de segundo. Então ele aumenta aí de 30% a 40% a dosagem. Às vezes você tem um veículo que ele faz 10 por 1 na gasolina e você passa para o álcool, ele precisa fazer 7 por 1. Aí você sente esse consumo excessivo do carro. Mas é porque o álcool, ele precisa um tempo maior de queima para funcionar.
Maravilha, tem pergunta do Flávio aqui agora. Fala, Flávio.
Bom dia, Iacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor Thiago. Eu só queria tirar uma dúvida, não sei se é verdade, se é mito. Eu trabalho com caminhão já há mais de 5 anos. Me falaram que direção elétrica para caminhões, ela pode causar acidente devido a pequenos problemas no módulo e tal. Se o módulo tem algum problema e o caminhão for desligado e o caminhão não vira a direção, não funciona mais a direção. Isso é verdade ou mito, professor?
Professor,
aí, professor,
deu para ouvir?
Deu para ouvir, eu ouvi. Você estava falando a questão da direção elétrica no caminhão.
Isso, isso. Se pode dar eventuais problemas. Isso. Oi?
Ele falou se pode ocasionar acidente caso ela parar de funcionar, né?
Isso.
Então, Letícia, pelo que a gente tem pesquisado aí, visto os estudos, o caminhão também tem um sistema que ele não deixa acontecer essa pane. Mesmo se acontecer dela parar, ela tem um certo tempo que ela vai continuar funcionando um pouco o sistema, porque pensa você, se está dirigindo caminho numa curva e acontecer de travar a direção, vai pesar muito. O motorista não vai ter tempo hábil de poder fazer aquela curva, mas eles têm um sistema de segurança para não acontecer isso. O caminhão, se ele chegar a danificar a caixa de direção elétrica, o caminhão vai parar antes. Ele vai mostrar o problema, mas vai parar. Vai evitar esse tipo de problema. Como ele está falando que está com medo do acidente, mas ele já tem um sistema de segurança e se ela chegar danificada, algum problema, o motor já vai parar, ele entra em modo de emergência e para.
Agora, para a gente finalizar, o que, que a gente tem que ter de noção para quando a direção, seja ela hidráulica ou elétrica, ela começar a apresentar alguma normalidade? Qual é o sinal que ela emite para o motorista, Thiago?
Oi.
Acho que ele não ouviu,
Thiago,
Letícia.
Tá me ouvindo?
Letícia?
Tá
acho
ouvindo?
Acho que a gente perdeu contato com ele.
Alô, Letícia?
Bom, ele não tá ouvindo a gente. Possivelmente nós vamos refazer aqui só pra gente encerrar essa entrevista com o Thiago. Já já a gente volta aqui com ele.
São 10 horas e 34 minutos. A gente está fazendo aqui, está refazendo a ligação. Essas histórias, essas questões mais técnicas, eu domino absolutamente bem. Não, Letícia, você não acha?
Sou uma pessoa... Direção hidráulica,
sim,
elétrica,
sim.
Né?
Porque, como todo mundo sabe, eu sou um ótimo piloto. Ah, aliás, para eu falar em ótimo piloto, eu queria recomendar um filme e um documentário para quem gosta de... Para quem gosta de automobilismo, gosta de carros, gosta de veículos, eu assisti recentemente o filme Ford versus Ferrari na Netflix. E muito legal. Netflix não, acho que está no Telecine. E tem também, aí sim, na Netflix, um documentário a respeito dessa disputa, que é uma disputa que atravessou anos no automobilismo mundial e que é muito legal, principalmente por conta de uma prova das 24 horas de Le Mans. Agora falando sério, Letícia. E Thiago, agora está nos ouvindo, né, Thiago?
Isso.
Falando sério agora, é o seguinte. Eu nunca dirigi, nunca tive carteira, ou como se diz lá em São Paulo, nunca tive carta de motorista. Mas eu sempre, pelo menos lá atrás, agora eu já perdi muito esse prazer. Eu adorava a Fórmula 1, eu era um aficionado de Fórmula 1, acompanhava a Fórmula 1 de uma maneira muito, quase que religiosa, de ir para a pista, ir para... Fui para Jacarepaguá, para Interlagos, para ver as corridas todas, adorava o Nelson Piquet. Enfim, eu gostava muito, mas nunca dirigi um veículo, Thiago. É coisas da vida.
Thiago, mas a paixão por automóvel você tem, né, Cacá?
É, tenho. Eu achava, principalmente pela competição ali, eu sempre achei muito legal. E acabava entendendo, por incrível que pareça, acabava sabendo das tecnologias todas que eram adaptadas, o carro asa da década de 80, enfim, uma série de coisas que eram avanços da tecnologia do período e que eu acabei, por curiosidade mesmo, sem ter conhecimento prático algum, mas tendo algum conhecimento teórico, pelo menos. Letícia.
Thiago, a dúvida é o seguinte, que eu estava te perguntando, né? Quando um veículo com direção hidráulica ou elétrica começa a apresentar algum problema nessa parte, ele emite algum sinal para o motorista para ficar mais atento?
Emite sim. Primeira coisa que acontece é o barulho que a gente ouve excessivo vindo da direção. Quando você vai fazer uma curva, uma manobra, você ouve um barulho excessivo da direção e um peso nela também. Na elétrica, você vai sentir maior